O Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, este ano vai ter o menor número de inscritos desde 2013, segundo anunciou o Ministério da Educação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, que realiza o Exame Nacional do Ensino Médio, adiantou que 6 milhões e 100 mil inscrições estão confirmadas. Segundo o INEP, até a terça-feira da semana passada, 1 milhão 468 mil estudantes não tinham feito pagamento dos boletos. O preço da inscrição é R$ 82. Segundo o MEC, no ano passado, o Ministério teve prejuízo de R$ 226 milhões com abstenções, porque 29% dos inscritos não compareceram para as provas. A professora Marisa Barbieri, coordenadora da Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto, que trabalha com estudantes de escolas públicas em projetos de estímulo à pesquisa na universidade, lamenta os resultados apresentados pelo MEC e diz que a discussão de critérios se sobrepõe ao objetivo do Enem.
Eu tenho a impressão que tem vários fatores. Um que desponta é que tem 1 milhão e 400 desses 6 milhões e 100 mil, né?
Certo.
Tem mais 1 milhão e 400 que não conseguiu confirmar a inscrição. E as razões apontadas, uma delas é que subiu o valor, né, da inscrição. Outra, que eles têm uma discussão entre o Ministério e o INEP, que é um instituto, sobre a isenção, porque eles perceberam que houve fraudes e aí resolveram colocar alguns critérios diferentes do que existiam até o ano passado, Ferraz.
Certo. A senhora acha que isso prejudica o Enem, compromete o Enem ou não?
Eu acho. Eu acho que, no mínimo, deveria, talvez tenha algum critério, mas começar a colocar critério assim, muito detalhado para aqueles que não podem pagar, eu acho que compromete muito, porque a chance de fazer um exame para ter acesso à universidade é muito mais importante do que essa conversa sobre taxa, isenção, quem pagou, quem não pagou, porque o próprio sistema permite que haja fraude, né? Porque não é muito claro pertencer ou não. O fato é que a população maior desse país é realmente pobre. E quantos podem pagar uma taxa de R$ 82,00? Porque a discussão é que dos 4 inscritos em 2016, 3 foram isentos. Mas isso aí não é muita coisa, provavelmente corresponde à população que pode pagar e a que não pode pagar, provavelmente é isso mesmo. É essa relação de 70% não pode pagar mesmo.
O Enem argumenta que teve um prejuízo de 226 milhões, né, com as faltas, com a abstenção.
É prejuízo ou deixou de ganhar? Porque, que eu saiba e sempre soube, educação é um investimento, não é prejuízo nem lucro. Né? Eu acho que é um direito das pessoas, dos jovens, que, afinal de contas, eles que vão tocar o Brasil e eles merecem uma educação, nem sempre de qualidade boa, mas eles merecem ter acesso, né? E se, pelos gráficos aqui, o ano passado, 23% deles não pagou, né? E pelo que eu estou vendo, tá meio 23% deles conseguiu pagar. E esse ano tem 1 milhão e 400 tentando resolver sem confirmar a inscrição. E o INEP já disse que desses 1 milhão e 400 só vai, não vai analisar todos, só vai analisar o grupo que entra nos critérios de apresentar documentos por e-mail e tal. Provavelmente também, Ferraz, não deu tempo dos alunos, e é um comportamento brasileiro, deixar para a última hora, deles apresentarem todos os documentos. E, então, eu não sei, também pode ser que os alunos tenham um pouco desistido de cursar o ensino superior, dadas as condições de incerteza, de crise, de falta de emprego, deixa de ser prioridade a educação. E também um discurso muito comum nas nossas escolas de que não é preciso aprender, basta ter o diploma para arrumar um emprego. Isso a gente sabe pelo depoimento de muitos jovens com os quais a gente tem contato. Não vou dizer que é geral, mas há um descaso pela aprendizagem, de fato, pela qualificação. Mas eu acho que tem que analisar melhor. Enfim, tem barreiras aí que estão impedindo a inscrição, que podem ser corretas, mas podem não ter sido assimiladas em tempo pelos alunos. Tanto é que tem 1.400.000 que não confirmou.
Perfeito.
Isso que eu vejo pelos dados.
A taxa de R$ 82,00 é muito alta, não é, professora?
É altíssima para a maior parte da população e dos jovens. É muito alta. Isso equivale a quase 10% do valor de um salário mínimo, né, Fernando?
É verdade.
É muito alto. E a isenção para aqueles que ganham per capita, né, metade de um salário mínimo, e assim mesmo apresentando documentos, ou então para as famílias que a renda familiar seja até 3 salários, acho que é muito alta essa taxa, é muito alta. Isso com certeza desestimula. E a decorrência do desestímulo, de deixar de ter um desejo importantíssimo, porque todos sabem, inclusive os que estão decidindo as leis, têm diploma, e eles sabem a importância que é se educar para poder conseguir ter inclusão nessa sociedade e ser respeitado. E além de ser isso, o grande desejo do ser humano é o conhecimento. Então, impedir por uma taxa alta e também por critérios discutíveis, eu acho que é um comportamento inaceitável, eu diria, para uma professora educadora que investe a vida inteira e acredita nisso e tem resultados ótimos.
Uhum.
Eu tenho, e as escolas, muitas têm. É preciso ver os resultados antes de ficar taxando e discutindo critérios. E analisar os resultados, que são pontuais, eles existem em todos os estados, em diferentes lugares, mas eles surpreendem muito, porque onde menos se espera, às vezes, cidades e estados com o IDH baixo, tem professores lá que conseguem dos alunos grande sucesso e participação em Olimpíadas, em vestibulares, em escolas, mas isso não é analisado devidamente e muito menos divulgado.
Nós ouvimos a professora Marisa Barbieri, coordenadora da Casa de Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.